Senhoras e senhores senadores, é com satisfação que eu venho à tribuna apresentar o balanço da minha atuação como primeiro secretário do Senado Federal no período entre 1º de fevereiro de 2011 a 31 de janeiro de 2013. Tenho a convicção de ter colaborado para a consolidação institucional do Senado Federal por meio de ações que puderam cumprir objetivos como reduzir custos, buscar a racionalidade administrativa e a desburocratização, bem como modernizar tecnologicamente o processo legislativo e melhorar as instalações do Senado. É possível concluir que o saldo desses 2 anos à frente da primeira secretaria é imensamente positivo. Foram muitas vitórias e conquistas, mas gostaria de destacar algumas que deixam um legado duradouro para a instituição. Em primeiro lugar, fizemos mudança na gestão. Em 20 de dezembro de 2011, a Comissão Diretora aprovou a Agenda Estratégica do Senado Federal, em que foram estabelecidos marcos, estratégias, objetivos e metas a serem cumpridas pela administração do Senado. Adicionalmente, foi estruturado o Sistema de Governança e Gestão Estratégica, da qual participam o primeiro secretário e os titulares da Diretoria-Geral, da Secretaria-Geral da Mesa, Secretaria de Comunicação Social e das Consultorias Legislativas e de Orçamento, da Advocacia-Geral e da Secretaria do Controle Interno. A descentralização administrativa levada a cabo durante esses 2 anos resultou em redução nos números de processos autuados e do que tramitam na Diretoria-Geral. Em termos de racionalidade administrativa, partimos para a consolidação das normas internas da Casa, além do estabelecimento de manual de padronização dos atos normativos e da seção 2 do Boletim Administrativo do Senado, a fim de divulgar publicamente pela Rede Mundial de Computadores todos os atos administrativos desta Casa. Enfrentamos o dilema da redução de custos em várias frentes. Gostaria de destacar as mudanças feitas no âmbito do SIS, Sistema Integrado de Saúde. De um lado, houve mudanças na maneira de cobrar mensalidade, de outro, foram renegociadas tabelas de honorários. O resultado foi um acréscimo de R$ 6 milhões nas receitas e uma redução de R$ 10 milhões nas despesas. Isto é bom frisar, não resultou em uma piora na qualidade do serviço oferecido. Além disso, em termos de atendimento médico, foi possível reestruturar a Secretaria de Assistência Médica e Social, SAMES, de modo a economizar algo como R$ 720 mil mês ao fim dos plantões dos sábados, domingos e feriados e nos horários entre meia-noite e 6 da manhã. A redução dos gastos não se esgotou com tais medidas. Em outras frentes, conseguimos poupar R$ 35 milhões em pagamento com horas extras, bem como economizar gastos telefônicos em 59% com a renegociação dos contratos. Além disso, uma bem-sucedida nova política de gestão de frota da Casa converteu-se em uma economia de 69% do consumo do combustível e de 28% nos contratos de locação de veículo, bem como a adoção de veículos biocombustíveis e, portanto, ambientalmente corretos. A produção gráfica da Casa também apresentou economias impressionantes. Editar eletronicamente publicações oficiais produziu quase R$ 2 milhões de economia. Novos contratos de aluguel de máquinas impressoras, outros R$ 3 milhões. É importante frisar ainda que a alienação dos bens incessíveis por meio de leilões arrecadou quase R$ 3 milhões. A modernização administrativa do Senado continuou. Além da racionalização e do corte do custo, fizemos diversas alterações em termos de gestão de pessoal. Tomaram posse 295 novos servidores, aprovados em concurso público realizado em âmbito nacional. O Senado é a Casa da Federação. Consciente da dimensão continental do nosso país e das desigualdades econômicas que ainda imperam entre os estados, garantimos universalmente o direito de acesso aos quadros do Senado Federal, ao possibilitar, de forma pioneira, que as provas fossem também realizadas em todas as capitais do país. Resultado, 158 mil candidatos inscritos em todo o país. O concurso foi custeado exclusivamente com as taxas de inscrição. De tal modo, garantimos que as pessoas qualificadas de várias unidades da federação pudessem vir a fazer parte dos quadros funcionais do Senado Federal. Ainda em termos de gestão de pessoal, passamos por diversas medidas positivas. Tivemos a instalação do ponto biométrico para os servidores em 2011. Efetivos e comissionados passaram a registrar a presença em aparelho eletrônico por meio de identificação da impressão digital e do crachá com chip embutido. Um destaque em termos de gestão de pessoal diz respeito às ações na área de saúde ocupacional, aos quais envolve o mapeamento de áreas inadequadas com a elaboração de laudos técnicos e de insalubridade. A preocupação com a segurança no trabalho também foi responsável pela contratação de brigadistas para prestar serviço de bombeiro civil. Efetuar ações de controle de pânico e de abandono da edificação, proporcionar primeiros socorros e atuar no desenvolvimento de política de segurança contra o incêndio nas dependências dessa casa. No momento em que vivemos o aumento da preocupação com a segurança contra acidentes e incêndios, podemos verificar que o Senado se preocupa com o tema, buscando sempre novos mecanismos para assegurar a integridade física dos senadores, servidores, funcionários terceirizados e também dos visitantes. Não poderia, é claro, deixar de destacar a melhoria na infraestrutura física do Senado Federal. Foi feita a reforma da parte superior do plenário com a substituição do sistema de iluminação, do condicionamento de ar, bem como da troca do revestimento acústico da cúpula. O chamado túnel do tempo foi reestruturado, bem como foram construídos novos sanitários públicos nas alas Felinto Miller e Teotônio Vilela. Além disso, em novembro de 2011, foi reformada a nova sede da taquigrafia com um piso elevado, nova iluminação e novos aparelhos de ar-condicionado, bem como as paredes acústicas, divisórias e novo mobiliário mais adequado ao tipo do trabalho ali realizado. Também foi inaugurado o Espaço do Servidor, a nova praça de alimentos no Senado, com restaurantes, lanchonete, atendendo a antiga demanda dos servidores e visitantes da casa. O restaurante dos senadores está sendo reformado em parceria com o SENAC. Em termos tecnológicos, demos alguns importantes passos. A compra do tablet proporcionou aos senadores uma nova ferramenta em termos de informação, mobilidade e interação com os cidadãos. O mesmo tempo em que permitiu uma redução significativa em termos de gasto com papel. O exemplo mais recente é o clipping de jornais em versão digital, eliminando a necessidade de impressão daqueles serviços, pois o senador poderá acessar diretamente do seu tablet ou do seu smartphone para ilustrar. Em um dia de plenário, é imaginável que seja o gasto 300 folhas impressas por senador, multiplicando-se por 81 parlamentares, seria quase 25 mil folhas, que nós, enfim, teremos uma economia fantástica em termos de gasto com papel, além da já mencionada facilidade do uso da mobilidade, além do avanço do clipe dos jornais na versão digital e também a política correta ambientalmente falando. Em avanços tecnológicos, ainda é digno de nota a expansão da TV Senado para as capitais dos estados brasileiros. É fato que nos orgulhamos porque permite aos cidadãos brasileiros conhecer melhor o que os seus representantes fazem, ao mesmo tempo que assegura mais transparência e maior cobrança de resultado por parte do eleitor. No programa Interlege, realizamos convênio de modernização legislativa com pelo menos 350 câmaras de vereadores. O programa Interlege está presente em todas as 27 unidades da federação, oferecendo aos parceiros soluções em tecnologia da informação. Por fim, gostaria de falar algo sobre as ações que visam cumprir a missão do Senado em termos de responsabilidade social e ambiental. Dentre as muitas ações, o projeto Senado Verde, criado em 2007, o objetivo é estimular boas práticas ambientais, propor medidas preventivas para evitar desperdício e orientar os servidores quanto aos processos de reciclagem ou à correta destinação dos resíduos. Também iniciamos a elaboração do Plano de Eficiência Energética no Senado Federal. Em 2011, foi dado um passo no projeto com a criação de viveiros de mudas, capazes de produzir plantas para abastecer toda a área verde do Senado. Além disso, as instalações foram construídas com materiais sustentáveis e com orgulho podemos afirmar de que se trata do primeiro prédio em Brasília a utilizar tecnologia alternativa de energia, graças aos painéis fotovoltaico, que transforma a luz solar em energia elétrica. O balanço de... Só um minuto mais, senhor presidente. O balanço desses 2 anos, eu volto a ressaltar, é bastante positivo. Graças ao apoio do presidente José Sarney, dos membros da mesa, senador Aníbal Diniz, a senadora Marta Suplicy, senador Valdir Moca, senador João Ribeiro, senador João Vicente Claudino, senador Ciro Nogueira, além dos suplentes de secretários Cacildo Maldani, João Duval e Maria do Carmo Alves e Vanessa Graziottini, da diretora-geral Doris Marise Romariz, dos funcionários da primeira secretaria e a colaboração dos demais colegas, pudemos dar vários passos na direção à redução dos custos, ao mesmo tempo em que melhoramos a qualidade dos serviços oferecidos pela Casa. Deixo também nota de agradecimento aos muitos servidores e colaboradores que puderam nos auxiliar no cumprimento dessa missão. E desejo ao senador Flecha Ribeiro sucesso na continuação da modernização e da eficiência dessa Casa. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente, e peço para que seja transcrito nos anais da Casa o relatório completo que nós acabamos de emitir. Muito obrigado.